capilaridade, um planejamento logístico e a integração entre os diversos elos da cadeia agrícola. Importância de cumprir a lei e realizar a devolução das embalagens vazias, garantindo que essas embalagens sejam corretamente destinadas e que o sistema continue sendo uma referência global em sustentabilidade.
O coordenador regional institucional do Impev também salienta a importância do trabalho realizado no âmbito do sistema Campo Limpo.
É fundamental para a política nacional de resíduos sólidos, a logística reversa e o cuidado com a sustentabilidade. No contexto do sistema Campo Limpo, essa prática permite que os materiais recebidos tenha destinação ambientalmente adequada, seja para reciclagem, incineração segura e ou coprocessamento, contribuindo diretamente para a economia circular e para a redução de impactos ambientais.
Os produtores podem devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas das seguintes maneiras: em unidades credenciadas ou através de ações de recebimento itinerante, cujo calendário pode ser conferido no site do programa. Os produtores podem ainda agendar a devolução diretamente pelo site do Sistema Campo Limpo, local onde também é possível obter mais informações sobre o assunto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. Agora é hora de pensar muito além da hora de pagar os boletos, receber o Prolabore, muito além da hora de receber o seu salário, você aí que é CLT ou que é funcionário público. Muito mais do que isso, é tudo aquilo que implica no bem-estar da sua família. E, claro, o dinheiro é base lá, por isso a gente sempre traz conversas interessantes que vai nos ajudar aí a tirar insights, especialmente para quem quer poupar este ano ainda. Além disso, hoje nós temos o nosso especial Dia das Mães aqui. Queremos também parabenizar você que é mãe, que também tem que lidar com o dinheiro, sim, também tem que lidar com as finanças, você trabalhando em casa ou fora de casa. Administrar os bens, gente, faz parte da vida de todo mundo. Também queremos parabenizar ao Papa o Papa Leão XIV, que eu tive a honra de estar lá no seu conclave, esse momento histórico que completou um ano ontem, né? Um ano do conclave, rapidíssimo. É isso, Finanças em Foco está no ar. E não esquece, corre lá no nosso YouTube, @cardiofm, curte, compartilha, segue a gente, interage com nossos convidados de hoje e também já ao vivo no meu Instagram, @gigliolacena. Bom dia à nossa comentarista de empreendedorismo, Wilma Machado.
Bom dia, Gigi. Bom dia às nossas convidadas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marquinhos. Bom dia com esse tempinho gostoso, né?
Bom dia, Marquinhos.
Esfriar, porque chover não está. Mais uma vez a gente aqui com esse programa especial hoje com o Dia das Mães. Parabenizando já essas mamães maravilhosas do mundo. E esse final de semana, Gigi, tem o quê pra gente? Essas convidadas, tem Nilma, tem a nossa querida que é Jace, expert em finanças. Nilma, que é uma mentora e seguros, né? Ela é a papa, eu soube que ela é a papa da corretagem, né? Que bacana. E Nilma, prazer, querida, estar aqui conosco. Nilma é uma mentora. Fala pra gente quem você é, porque você tem um currículo assim tão, tão grande. Fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco pra gente aí. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, prazer estar aqui, gratidão. Estou muito feliz de participar. Quero dar um bom dia também aos ouvintes da rádio. Eu sou Nilma Queiroz, sou da Suburbana. Eu trabalho com mulheres, eu tenho uma comunidade chamada Mulheres Iluminadas. Sou também palestrante, motivacional. Eu estudo muito sobre a questão do amor próprio.
Ela tem uma história linda, viu, gente? Uma história de superação muito grande, faz um trabalho fantástico. Você pode ficar à vontade.
Sou empreendedora também.
Se quiser.
Estou muito feliz de participar aqui com vocês.
Eu queria muito lhe ouvir, porque eu sei que tem um trabalho muito importante aí. E que você faz. Fala um pouco da importância desse trabalho. Como é que ele é feito? Como é que você chegou até aqui? Fala pra gente.
Eu comecei a empreender desde cedo, né? Desde 9 anos de idade, quando eu morava com meus avós num sítio. E tinha pé de manga, pé de jaca, abacate, frutapão. Quem não conhece frutapão, né?
Eu tenho na minha casa. Boa,
A Bio. A Bio. Quem conhece a Bio?
Ia trazer pra você.
Eu adoro. Quentinho de manhã.
E meu avô, ele sempre falava, vá vender. Eu não gostava muito, não. Eu tinha vergonha. Adolescente, mas eu vendia, pegava o carro de mão, saía com minha prima Denise vendendo nas ruas lá da Ilha Amarela. Com maior vergonha, mas ganhava dinheiro e comecei a gostar de dinheiro. Quem não gosta, né?
Não
estamos
gosta.
Aqui com a senhora das finanças, né? A papa das finanças, né? Prazer de conhecer.
Da corretagem.
Da corretagem,
a papa,
né?
Da finanças está
aqui, ó,
na sua
corretagem.
Frente.
Essa aí nasceu já empreendendo.
Empreendendo.
Né?
E passei a amar essa questão do empreendedorismo. E isso eu fui para São Paulo. Fui participar de um podcast de um amigo meu que é muito famoso, ele gosta muito de entrevistar. E eu percebi um universo muito grande. As mulheres, quando eu fiz a entrevista nesse podcast, Portal Joia Limeiras, lá em Limeira, São Paulo. As mulheres.
Que
sempre...
ano isso?
Foi 2000 e. Faz tão rápido o tempo, né? 2017.
Antes da pandemia.
Quase 10 anos.
Sim,
né?
sim. As mulheres ligaram. Nilma, gostei da sua história, que eu contei um pouco da minha história. E eu percebi um universo muito grande. Foi aí que eu criei a comunidade Mulheres Iluminadas. E eu percebi que as mulheres, elas têm esse desejo de empreender, porém, falta o amor próprio. Porque como é que você vai se vender se você não consegue vender a si mesma?
E tudo começa no amor próprio.
Exatamente.
Né? Você não começa ali, você.
Você pode ter um ótimo produto, mas se você não ter segurança.
Produto,
porque você...
estrutura, qualquer coisa.
Exato.
Na frente. Mas se você não tiver isso que você está falando, é mais complicado.
Porque a todo momento a gente está vendendo a nossa mensagem, nosso produto, a nossa voz, a nossa imagem.
Então você teve essa sacada.
Exatamente.
Você teve esse amor próprio, você
Sim.
teve esse poder.
Não, o amor próprio não vem assim não, porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na família, a gente tem que realmente desenvolver o autoconhecimento, a gente tem que estudar para entender. A gente não tem uma faculdade que você vai ter que aprender a se amar. A gente não...
Mas eu quero dizer que na hora que você pegou esse gancho, você
Sim,
entendeu que você
entendi.
Tinha que compartilhar, que você tinha que fazer o bolo crescer
Exatamente.
Com outras mulheres.
Exato. E essa comunidade começou online. Começou online, eu tenho uma comunidade no WhatsApp, Mulheres Iluminadas, que hoje é Amor Cura. O nome da comunidade é O Amor Cura Estabiliza. Porque eu acredito que o amor realmente cura, porque me curou
Sim,
muito.
Sim, sem dúvida. O amor, ele é a máquina propulsória do mundo, né?
Exatamente. E aproveitando esse mundo digital... Hoje eu faço mentorias com essas mulheres que têm um produto muito bom, mas falta essa questão de se vender ao mercado. Falta essa questão de ter o posicionamento, de saber dizer não. Porque quando você aprende você faz essa conciliação com amor próprio, tendo bom produto, o casamento é perfeito. O casamento é perfeito. E eu também escrevi um livro, que esse livro é uma ferramenta que tem ajudado também mulheres, não só aqui de Salvador, mas mulheres como de várias partes do Brasil. O nome do livro é Ame a Todos, Começando por Você. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém se diante do espelho eu não amo o que eu vejo? Não tem como você amar o outro e não se amar.
Não tem.
Verdade.
Não
Deus existe. No primeiro lugar e depois a nós mesmos.
Sim, ame o próximo como a ti mesmo.
Não tem como.
Exato.
E como é que é feito esse trabalho dentro da comunidade? Além da você faz...
Palestras.
Palestras, encontros, diários.
Sim. A gente, todos os dias, estamos motivando essas mulheres, mandando áudios, vídeos. Temos conteúdos também lá no Instagram. Porque é preciso diariamente reforçar. Tem mulheres que falam, Nima, eu precisava tanto ouvir isso.
Total de quantas mulheres, mais ou menos, na comunidade?
Umas quase 100 mulheres.
Bastante, né?
Bastante. Sim.
Existe outro trabalho por trás? Tem um trabalho além do seu? Tem mais trabalho com a comunidade?
Tem, sim. Sempre eu estou na comunidade fazendo palestras. Sempre estou me envolvendo lá com a comunidade, porque são mulheres carentes que realmente precisam. E essa questão de amor próprio não é só questão de carência, que é carência em sentido financeiro. Tem mulheres que têm muito dinheiro, mas não conseguiram ainda desenvolver esse amor próprio. Não é questão, porque a mulher é pobre, não. Isso atinge todas as esferas sociais.
Sim. E vai refletir em várias coisas.
Exatamente.
Né? Inclusive no dinheiro, inclusive
exatamente,
no trabalho.
Exatamente, exatamente.
É comportamental, né?
Sim. Esse papo tá maravilhoso, mas vou pedir para a Jaci, novamente, ela que tá sempre aqui, nossa comentarista de seguro, se apresentar e dizer o que ela trouxe também para mim de bom para a gente.
Bom dia, Gigliola. Bom dia a todas vocês, meninas. E um bom dia especial para as mamães. Amanhã estaremos...
Obrigada.
Estaremos juntinhas aí, abraçadas, né? Com os nossos filhos, nossos sobrinhos, que não deixam de ser, né? Filhos.
Pessoal, bom dia, costuma dizer ouvintes. Assim, mas todo dia é dia das mães. Eu digo, não, todo dia é das mães, mas a gente tira um dia
para celebrar,
homenagear, tanta coisa relembrar, acontecer nesse dia, né?
Com certeza.
Eu acho super válido. Fica no comércio o que quiser, quem quiser essa extravagância do comércio. Porque
essa
também
obrigação,
é gostoso.
Porque não há necessidade da obrigação.
Não,
né?
As pessoas têm que entender.
A grande obrigação é amar, né?
A grande obrigação é amar. Então é um momento de comunhão, então eu acho importante. Muito bacana.
Então,
e como é que está o mercado?
O mercado
agora, nesse momento, é porque a gente está em um ano que é Copa do Mundo, um ano de eleição, um ano de muitas coisas, né?
Tá então, bom, você... que? Todo vapor, gente.
Todo vapor,
porque o mercado não para, né? E a proteção, né? A finança, a reserva.
Como é que se protege?
Pensar no futuro, enfim, tudo isso está em alta, né? E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre planejamento sucessório, porque hoje nós temos bastante empresários, principalmente aqui na Bahia, viu, Gigli? O CNPJ tomou conta, né, de uma boa parte da nossa cidade, do nosso estado, e as pessoas não estão preparando para a pessoa suceder o seu lugar numa empresa em caso de um afastamento, uma morte mesmo, quem vai suceder? Porque quando você tem uma empresa, você tem sócios. E o sócio é aquele que sabe, você e o sócio sabe fazer o trabalho. E os sucessores sabem fazer a mesma coisa que você? Talvez não, né? E na hora que você vem a faltar, quem vai cobrir você em uma empresa? Então, os empresários precisam pensar nisso, precisam fazer um planejamento sucessório. E se precisar, é só ligar para mim.
E você acha que isso já está acontecendo? Já tem uma visão, pelo menos, de começar a entender que é preciso?
É preciso. Então, é isso que a gente precisa inserir no mercado, né? Por isso que existe o programa de Gigliola, né? Finanças em Foco, justamente para a pessoa ter essa visão. Ele não precisa... Porque se a gente fica tão habituado a trabalhar no dia a dia e corre, vai lá, abre a empresa, paga funcionário, paga imposto, paga isso. E esquece de se planejar e esquece que um dos seus sócios, ele pode vir a faltar. E você sabe que tem normas, tem regras, tem contrato. O advogado sabe quando ele vai fazer uma empresa que tem uma sociedade, se um desses sócios vir a faltar, você sabe que tem que remanejar parte dele para os familiares em 90 dias. Isso é lei. Imagine que você vai tirar da sua empresa um dinheiro para suprir lá os 50% do sócio em 30 dias. Você tiraria, se você tivesse uma empresa, tem dinheiro na sua empresa o suficiente para você cobrir a parte do outro sócio em 90 dias? Em 90 dias?
Não tem. Eu costumo dizer que o brasileiro não sabe nem muito dos seus direitos. Então, tem pessoas que quando acontecem as coisas nem sabem para onde vai, porque não sabem.
Imagine vocês duas sendo sócia de um negócio, né? Vocês duas sabem trabalhar com isso. Seus filhos... A os filhos de vocês não sabem trabalhar com isso. Mas vive do que vocês fazem aqui, não é?
Sim.
Imagine que você vinha faltar uma de vocês. Quem são os seus herdeiros? Como é que eles vão ter acesso a essa empresa? Para isso existe o planejamento sucessório. É o seguro, que quem é o beneficiário desse seguro é o próprio CNPJ. Gente, isso aqui é muito, muito,
muito importante.
Muito.
Muito mesmo. Porque é organização, né?
Sim.
É você ter o entendimento que quando algo acontece, porque a gente acha que nunca vai acontecer.
Nunca vai acontecer.
Né? E quando acontece, você tem uma estrutura, você já tem uma coisa organizada, já tem um norte.
As pessoas ficam sem norte. E não. Né?
Essa semana, a semana passada, eu estava no evento e eu disse para um empresário, ele dando formação para outro, para pequenos empresários, eu disse, olha, não basta vender. Tem que ter uma organização financeira, sim. Por exemplo, nesse caso aí.
Planejamento sucessório, principalmente o sucessório.
Seu sócio, um caso bem óbvio, seu sócio faliu ou morreu. Seu sócio morreu em 90 dias, você vai ter que dar 50% da sua empresa, do cash, seja lá o que os herdeiros pedirem, para o seu herdeiro. E aí? De onde é que vai vir esse dinheiro?
Na verdade, o herdeiro não pede, é lei, né?
Sim.
Né? Porque não tem, assim, não se tem. Você tem 50%, não. E se você tiver 70%? Né, da sua empresa. Será 50%. Que essa empresa tem caixa para repor esse dinheiro para a família? Não tem. Na maioria das vezes não tem. Por quê? Porque o dinheiro da empresa é para movimento. Ninguém faz um caixa de uma empresa e deixa lá esperando o sócio morrer. Não acontece isso. Para isso é preciso.
Na verdade, teria que ter um dinheiro para qualquer coisa que acontecesse.
O correto, né?
E, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta, mas, por exemplo, uma empresa grande. Quando ela tem um baque, quando ela tem uma necessidade maior e que ela não tem esse fluxo, não tem um caixa 2, não sei se é isso que se fala, não é caixa 2, né?
Não, é uma reserva.
É uma reserva, né? Porque a gente uma sabe reserva. Que existe o caixa, não a reserva, né? Então, existe um seguro para quando faltar a pessoa receber esse dinheiro, existe isso?
Exatamente, é disso que eu estou falando, né, hoje aqui, é o planejamento
sucessório.
Mas
você está falando
sucessório.
No caso, quando da perda da pessoa, estou falando em vida, os dois estão lá em vida e precisam de um dinheiro maior para a empresa, existe esse seguro para eles?
Em vida. O seguro...
A empresa está detonada, teve um problema grande, teve um baque.
Aí sim, seria uma previdência privada em nome da empresa também.
Mas o seguro não. No caso,
um seguro para essa situação, não.
Que seria, na verdade, a você acabou de falar aí.
A previdência. É uma reserva.
Mas outro tipo, não. No caso de seguro, uma coisa específica.
Para esse tipo.
Só para a empresa?
Só para a empresa, em caso de falência, não tem.
Não tem. Não. Onde quer, de um momento, sei lá, de um momento que a empresa, uma grande empresa, esteja passando.
Não. A reserva financeira que a gente coloca em nome da empresa, da própria empresa, né, que é uma previdência privada empresarial.
Sim.
Tá? Isso aí é em nome da empresa. Então, se acontecer de precisar desse dinheiro, a maioria das empresas hoje, a maioria mesmo, é lucro real. Então, além de você estar fazendo essa reserva para a sua empresa, em caso de que precise, né? Daqui a 10 anos, a empresa passou por uma dificuldade, tem dinheiro em caixa? Não tem. Vamos aonde? Vamos recorrer à Previdência Privada. E essa
mas
faz
o seguro,
um resgate.
Mas o seguro em si não,
não
existe
para
isso.
Só para os sócios mesmo.
Só para os sócios.
Tá?
Entendi.
Falência do
caso
dos
sócios. Mas é importante a gente saber desses detalhes dentro dessa coisa do seguro. Porque hoje a gente sabe que tem um leque.
Tem.
Né?
O planejamento seria a previdência privada, que é também disso que eu estou falando hoje. É a previdência privada. Você se preparar para o futuro.
Né? É tão importante.
Então, por exemplo, a empresa que ela tem ali um lucro aí de, sei lá,
um futuro e um momento, um futuro, tipo, próximo. Hoje acontece alguma coisa, você tem lá uma
reserva.
Que normalmente é o que a gente está falando.
E não faz falta, sabe, Nívia? Não faz falta você tirar, por exemplo, cada sócio, vamos fazer uma reserva aqui no nome da empresa, cada sócio vai tirar aqui 10 mil reais e vai guardar tudo. Vamos lá, botar 5 mil de cada sócio e vamos guardar em nome da empresa. Então, não faz falta.
A gente sabe que muitas empresas devem fazer, óbvio, mas a gente entende também que a gente... Tem um país que a gente fica todo mundo sempre ali, né? Porque é um corre.
Olha, veja o que, né? que aconteceu com a pandemia, né? Inclusive, essa questão de reserva não dá para falar, não é assunto de hoje aqui, mas se vocês tiverem interesse, caros ouvintes, manda pra gente que a gente pode, em outro momento, conversar específico sobre reserva, sim, né? Mas na pandemia a gente viu aí um choque de empresas falindo por falta de reserva.
De reserva.
Inclusive a própria C&A falou, né? Nós temos uma reserva.
Foram muitas, né?
Temos uma reserva para 12 meses, que é uma grande empresa, né? E que normalmente é o que se tem mesmo, é 12 meses. Né? Podia sustentar ali, manter o seu padrão sem entrada por uns 12 meses. Mas, que é uma grande empresa, enfim... do varejo aí, mas a gente viu as pequenas irem de água abaixo mesmo, porque...
Não tinha reserva. E algumas grandes também.
E muito, sim.
Na verdade, eu costumo dizer assim, na pandemia foi o seguinte, quem estava com a água aqui, teve que nadar muito e se salvou. Quem estava já beirando o afogamento,
se afogou. De vez.
Entendeu? Então, não teve jeito.
Então, isso é planejamento, né?
E o que o brasileiro normalmente não tem.
Aí agora eu vou aproveitar e vou...
Mas eu acho que isso teve uma evolução. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco esse preparo, trouxe uma... Foi um baque muito grande. Eu acho que a gente não merecia passar realmente por uma pandemia. Uhum. Mas eu acho que a todos, a nível a tudo, espiritual, eu acho que... trouxe um refletir muito grande para todos nós em relação a tudo.
Agora eu vou aproveitar e vou perguntar para a Nilma. Nilma, isso também tem a ver com amar o amor próprio, né? O amor a si mesmo, porque se você ama a si mesmo, você vai cuidar daquilo que é seu, que é o seu patrimônio, né?
Com certeza você vai amar não somente o seu corpo físico, o seu eu interior, mas a sua família e como a...
Já
se falou, né? A pessoa tem que entender tudo isso para se proteger, porque há uma calamidade que pode acontecer, um imprevisto pode, como a Bíblia fala, um imprevisto sobrevém a todos, e aí vai fazer o quê? Quando o sócio falecer, vai ficar desprotegido a família? Então, quem tem amor próprio não ama somente a si mesmo, ama também os seus, os outros também. Ame ao próximo como a ti mesmo.
E tem uma visão, né?
Sim.
Uma visão sobre todos.
Exato.
Que é o mais difícil, às vezes.
E ama e cuida das suas
coisas. Quem ama, cuida, né? Tem até a máxima, quem ama, cuida.
Mas tem alguma coisa que você gostaria de falar mais sobre o trabalho específico? Tem alguma mensagem pra gente sobre esse trabalho que você faz?
Tem mentoria também, né?
Tem mentorias, né?
Isso. A gente procura trabalhar o eu interior, porque... As mulheres, elas chegam muitas vezes muito, imensamente machucadas.
São muitos problemas, né, Nilma?
Sim. E pelo fato de eu ter passado por algumas situações parecidas com elas, então dá para perceber. Se eu pude ter uma saída, busquei uma saída, não sozinha, né, que a gente busca outros meios, outras pessoas nos ajudam, mas é tipo assim... Eu consegui superar, o outro também consegue. Então, o que é que eu fiz? Quais foram as ferramentas que eu usei para sair dessa situação? Então, eu procuro ajudar as mulheres nesse sentido mesmo. Tem mulheres que falam assim, Nilma, eu amo o que eu faço, mas eu não tenho... Eu tenho vergonha de falar, eu me acho feia, a minha voz é feia. Aí quando ele vai
baixa fazer... estima, né?
Sim, quando ele vai fazer um estudo minucioso, vai perceber por que você se acha feia. Talvez está se comparando com a outra mulher. Às vezes tem um diálogo interno muito ruim.
Eu quero saber, já a gente volta, porque a gente vai entrar no intervalozinho. Sim. E eu quero saber mais, inclusive, como é que você se prepara para você estar sempre recebendo sim, tudo isso, sim. Se tem uma preparação para que você também continue sempre com essa cabeça com, lá em cima para poder estar com essas mulheres e sim, dar, levantar sim. A âncora dessas mulheres.
Quem cuida de quem cuida, né?
É, quem cuida de quem cuida, exatamente isso. A gente
muito
volta
bem,
já, né, Gigi?
É isso aí, é muito bom a gente conversar e pensar um pouquinho que tudo isso vai implicar no nosso bolso e no bolso da nossa empresa. Mais esse papo com o Jaci sobre seguro para a sua empresa, para o seu sócio. E também com a Nilma sobre amor próprio, né? Autoestima. Volta já já e comigo com a Nilma Machado. É só um minuto, educação financeira e disciplina.
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Olá, minha Bahia! Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora, com vocês aqui no Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. Quero mandar um grande beijo e um abraço para os nossos ouvintes fiéis que estão sempre conosco aí. Para você que está no nosso YouTube, @cardealfm. Nós somos a Rede Excelsior de Comunicação, essa jovenzinha de 84 anos de tradição nessa terra. Beijo para Beverly Silva, diretamente de Roraima, fidelíssima conosco. Para o nosso querido Márcio Medeiros, também nosso ouvinte fiéis. Pra Jane, quem mais que tá aí, gente? É, Esmeralda, a Dr. Vargas, enfim, se eu não disse o nome de alguém aí, fica para a próxima. Mais um grande abraço para os nossos ouvintes, especialmente para você que é mãe aí, feliz Dia das Mães. Hoje a gente tá aqui conversando com a nossa, mais uma vez com a nossa comentarista aqui de empreendedorismo, que sempre está participando conosco, Wilma Machado, sempre trazendo grandes nomes para conversar conosco aqui. Também com a Jaci, que é a nossa também comentarista de seguro, hoje está falando um pouquinho aí
sobre planejamento sucessório para pequenos e grandes empresários, viu?
Exatamente. Sabia que se seu sócio morrer, você vai ter que desembolsar metade da sua empresa, e aí como é que fica? É sobre esse papo que a gente está conversando, e também com a Nilma, que é mentora de mulheres, especialmente focada em autoestima.
E a gente estava falando, né?
Sim.
Sobre esse assunto de cuidar de quem
cuida.
De quem cuida, exato, né? E aí eu falei, perguntei para você de que forma você trabalha isso, para que você faça esse trabalho com a comunidade de mulheres que, você tem um nome, abrilhantam.
Mulheres iluminadas.
Iluminadas, né?
Exato.
É, e que ela está tentando sempre iluminar essas mulheres, trazer benefícios. Acontece trabalhos dentro dessa comunidade, de você levar além da autoestima. Existe um trabalho.
É online, é presencial?
A gente se reúne mais online, porque não fica somente aqui, sim, Salvador. Nível Brasil.
É feita a nível Brasil.
Exatamente, são mulheres de várias partes do Brasil, várias cidades. E a gente consegue, hoje o digital facilita muito,
facilita,
né?
Muito,
a gente,
sim,
agrupar.
Desculpa, mas mulheres, elas têm que ser empreendedoras? Ou pode ser qualquer, assim, uma que tiver interesse? Como assim?
Não, fala? Não. Ela precisa ser mulher e desejar evoluir. É. E temos uma comunidade, assim, muito coesa, muito, muito sólida na questão da sororidade, porque é uma coisa que eu prego muito. Mulheres levantam outras mulheres para acabar com aquela questão de rivalidade que a sociedade nos impôs. Mulher, não há espaço para todas.
E isso quando... virou hoje uma coisa muito forte,
sim,
né?
Sim, sim.
Muito as mulheres com essa coisa da mentoria, de agregar, de cuidado, autocuidado. É, a gente vê em todas as escalas, todas as esferas, a gente vê isso muito forte hoje. Toda hora, o tempo todo, a gente está vendo eventos, cursos, realizações em grupos. Então, eu acho que tem um movimento realmente muito forte disso.
Eu fiquei numa curiosidade aqui, tá? Claro que eu vou fazer a nossa pergunta com sua dica de poupar para quem está escutando, especialmente para as mulheres, mas mamães. Mas você disse que você tem uma história. Uma história com amor próprio. Pode contar pra gente?
Posso. Posso sim, quem é que não tem uma boa história, né, para contar em relação a isso? A minha história, eu vou resumir porque é longa. É, eu fui criada pelos meus avós maternos, né? Que eu sempre considerei como meu pai e minha mãe. E essa minha, vou falar avó, mas eu chamava mãe. Essa minha mãe, ela sempre quando tinha entre 7 a 8 anos, ela falava, Nilma, vá lavar prato, Nilma, vá varrer casa. Me obrigava a fazer as coisas dentro de casa, né? Que é normal. E eu queria, eu sendo uma criança, não era criança, tinha entre 7 e 8 anos nessa época. Eu queria. O que é que criança gosta de fazer, gente?
Brincar. Né?
Brincar, obviamente. E eu queria saber de brincar.
Num sítio, então?
Hein? Exato. E ela sempre, vá lavar isso, vá lavar aquilo. E eu não. E ela sempre falava, todos os dias. Ficou muito gravado em mim. Hoje não mais, é só para contextualizar um pouco da minha história. Ela, se você é muito preguiçosa, quando você crescer, você vai ser uma empregada doméstica e vai tomar tapa na cara do seu patrão.
Que horror.
Ela falava isso, né? Quem aí está se identificando com essa história? Porque muitas vezes a gente escuta alguém.
Muitas ouviram.
Dos,
né,
nossos pai, mãe, avô, avó. Tios, tias, que você é isso, você é gordo, você é burro, você é ordinário, você não presta, você não vai casar. Infelizmente, isso acontece muito, né?
Sim.
E ela falava isso. E eu percebi que durante muito tempo isso impactou negativamente a minha vida. Aquelas palavras ecoaram por muitos anos que eu não seria ninguém. E por muito tempo eu não me considerava ninguém.
Você ficou achando que seria.
Exatamente.
Que não seria.
Por quê?
Alguém, né?
Porque a minha avó, que é uma referência de autoridade, falou pra mim. Então aquele diálogo interno, sempre,
sim,
na minha mente. E foi por isso que eu falei que eu consegui superar, porque eu tive que entender o que é que estava acontecendo comigo, que eu me sentia tão invisível. Eu não conseguia, como se eu estivesse vivendo com a trava de mão.
Puxada.
Né? O carro, se a trava tiver puxada, não vai para canto.
Mas
nenhum,
isso,
né?
Você se deu conta mais ou menos em que idade? Aí você
o foi tempo
crescendo
foi passando, exatamente. O tempo foi passando, E quando eu fui estudar a árvore genealógica da minha família, eu percebi que ela, a minha avózinha, ela não falava por maldade, porque foi falado isso para ela. Foi ensinado, sim, isso para ela. Foi aí que eu lembrei, que eu estudei, né? A história, a metáfora da assadeira. Vocês conhecem?
Não.
Posso contar rapidamente?
Pode.
Era uma
rapidamente.
Vez, rapidamente. Um casal, todo domingo, a mulher cozinhava o frango e cortava as asas. E ele perguntava, amor, por que sempre quando você assa o frango, você tem que cortar as asas? Não sei, a minha avó que fazia isso. Aí perguntou a avó, não sei. A minha mãe que fazia isso, foi perguntar à mãe, ah não, porque a assadeira era muito pequena naquela época. Olha que interessante. Então, era um padrão que se estabeleceu naquela família, que ninguém se questionou. Cortava as asas do frango porque simplesmente não cabia na assadeira. Então, muitas vezes, o que é que acontece com a gente? A gente vai repetindo padrões que não está combinando mais com a gente.
E a assadeira já está grande.
Exatamente. A nossa assadeira é maior.
É isso.
Quando
aí
eu vejo essa metáfora,
tá,
porque a metáfora tem um poder de expandir a nossa mente, né? Por isso que Jesus Cristo sempre ensinava.
Exato.
Através das metáforas.
Verdade.
Quando eu ouvi essa metáfora da assadeira, epa, minha assadeira pode ser bem maior.
Interessante.
Foi um divisor de águas depois que eu aprendi. Como é que eu poderia agora? A pergunta é, como é que eu poderia aumentar a minha assadeira?
Está no seu livro essa metáfora?
Não, não tem. Mas sempre quando eu faço palestras, eu falo, porque as pessoas gostam muito da assadeira, dessa
metáfora.
Ou seja,
metáfora. É só uma repetição, né?
Exatamente.
Então, você começa... A visão está ali porque tem uma repetição. Então, quando
minha
você...
avó repetia.
Quando você vem e tem essa visão mais ampla, você começa a ter outro entendimento, a estudar e dizer assim, não, tem uma coisa errada.
Entendeu?
Então, quando você tem auto-entendimento, que vai para o auto, para análise, você expande, né? Que é o que
Exato.
Você fez.
Exato. E
então,
quando você, é sua mente expande, não consegue mais voltar ao tamanho original.
E aí você expande e entende que você tem um compromisso para... que é o seu caso, para ajudar, para alavancar outras mulheres. Bonito isso.
Bacana. Eu vou aproveitar esse gancho da palavra expande e já vou perguntar aqui a Jaci, né? Não tem como crescer uma empresa, um empresário, se ele não pensar na sucessão patrimonial, né?
Não tem. Por quê? Porque, assim, sabe quantas empresas... mais ou menos o percentual de empresa que falem no nosso Brasil, depois que o sucessor morre, do dono morre...
70%.
Imagine. Por quê? Porque eles... eu falo isso porque, querendo, eu sou também uma empresária. A gente fica tão ligada ali no CNPJ, no que a gente vai fazer, no que a gente vai desenvolver. E eu não tenho filhos, mas quem tem filho? Às vezes, aquele filho está lá pensando, é médico. O que é que um médico entende de corretagem? Nada. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu vir a faltar, como é que fica o meu CNPJ? Quem que vai suceder? Se não tem ninguém para suceder, o que vai acontecer? Vai falir. E os meus empregados, né? As pessoas, os meus colaboradores que fazem parte desse CNPJ, que são vários colaboradores. Quando você tem uma empresa pequena, você tem vários. Imagine você com uma empresa grande. Nós temos aqui uma exceção, que é a Magazine Luiza. A gente pode falar, né? Não tem problema nenhum. A Magazine Luiza, eu acho que foi uma exceção, né, que os fundadores faleceram por idade, né, e teve a sobrinha, eu acho, que sucedeu, que expandiu, ficou melhor ainda. Isso é uma exceção no nosso país. A maioria, 70% a 80% das empresas, quando os donos morrem, a empresa morre junto.
Imagina.
E aí os funcionários, eu não posso falar, mas eu tenho uma na minha vida pessoal, que era uma mega empresa, tinha vários colaboradores, vários funcionários. Quando a empresa faliu, todos os funcionários passaram dificuldades. Eu vi com meus olhos, né, pessoas bem-sucedidas lá dentro, que tinham padrão de vida bom, teve que morrer junto com o CNPJ, porque o dono da empresa faleceu e não teve sucessor. Mas se ele tivesse se preparado para isso, será que esses empregados iam passar essas dificuldades? Não iria. Isso é para se pensar. É o pequeno empresário, é o médio e é o grande empresário. Isso virou uma rotina no nosso país. Por que não mudar essa... Poxa, pede uma consultoria.
Na hora de você começar a palestrar, a fazer...
Sim, mas eu já faço.
Já faz, né? Mas fazer de uma forma mais...
Isso.
Quando chegue lá, de uma forma mais...
É, o difícil é o empresário ter tempo para parar para ouvir.
Você tem que ir para as empresas.
É,
você
sim.
Você tem que ir para dentro das empresas.
Dentro das empresas. Falar, eu falo. Às vezes eu falo assim com os meus. Gente, tem dono de empresa que não faz parte do contrato social. Você acredita nisso?
Acredito.
Ele é o mentor.
Acredito.
Mas ele não faz parte do contrato social. Tadinho, se ele vir a faltar, se ele vir se afastar, quem vai cuidar dessa empresa? Entende? Então, isso é muito sério. Talvez seja por isso que nós temos tanto CNPJ falindo. Porque falta essa consultoria. Não, eu não tenho tempo para parar para ouvir um corretor, porque, infelizmente, vai ter que parar para ouvir um corretor. Um corretor bem preparado, ele vai saber direcionar. Vai saber, às vezes, você tem até um seguro de vida, sim, mas não é o suficiente para repor essa necessidade. E, às vezes, quem é o beneficiário desse seguro de vida não faz parte do contrato social. E aí a empresa está fadada a falir.
Isso mesmo.
Perfeito. E aí vem todos os processos e os herdeiros vão ter que arcar com todos os processos.
Todos os processos. O maior prejudicado são os herdeiros sempre. Aí a pessoa vai falar a hold, né?
É.
Só que a hold não tem liquidez.
Sim.
Não tem liquidez. Ninguém vai se desfazer de um apartamento,
patrimônio,
de um patrimônio em 24 horas, em 90 dias. Não tem como. Vai o quê? Vai vender por bacatela? Ou então vai... Inclusive, a gente já viu muito isso aí, né?
Muito. Acontece demais, né?
Para ter que suprir a necessidade dos herdeiros. Que os herdeiros vão para cima. Isso aí não tenha dúvida, né?
Eu conheço... Aliás, eu dei consultoria para uma família que eles compraram uma segunda... Uma casa de casa de praia. Que eram de herdeiros... que tinham que vender de imediato, porque tinha um monte de... E, ó, não tinha briga, não tinha nada, não estou falando de briga. É, das obrigações que eles tinham que cumprir, precisavam vender de imediato. É uma pessoa, inclusive, que você conhece.
Para poder...
E aí eles compraram desses herdeiros, né? Essa casa, porque os herdeiros precisavam do dinheiro para arcar com as
dívidas, com as coisas que tinham
as obrigações,
as dívidas, enfim.
E foi bem barato.
Está tão assim, impregnado na gente, porque eu acho que falar de seguro de vida é um preconceito. A gente já falou isso uma vez aqui, né, aqui na rádio. Falar de seguro de vida é um preconceito muito grande. As pessoas não estão abertas para ouvir. Mas se você entender um pouco sobre isso e o quanto você vai disponibilizar mensalmente para fazer uma proteção dessa sobre o seu patrimônio, meu Deus do céu, é um almoço no domingo. É um almoço que você vai ali no restaurante, senta e almoça. E talvez seja até menos. Porque quantos almoços aí não passa de R$500?
Acho que isso tem a ver muito com a cultura também,
né? É a cultura. Mas nós estamos aqui. Você já imaginou quantos corretores tem na nossa Bahia? Quase nenhum é consultado, é solicitado uma consultoria sobre isso. E a maioria deles, nossos colegas, são preparados para falar disso. Entende?
Infelizmente. Nilmar.
É.
O que é sucesso para você?
Antigamente, que pergunta que eu amo responder. Antigamente, eu tinha um conceito sobre sucesso diferente que eu tenho hoje. Eu achava que sucesso é você ter muitos carros, muito dinheiro.
Fama,
status. Até que eu passei 10 dias no hospital, respirando no oxigênio, com coágulo no pulmão. E o médico não entendendo, porque minha saturação estava 77 e eu estava lúcida, conversando e estava ainda andando quando dava para andar. E eu perdi 10 quilos em 10 dias. E eu senti tanta paz, a paz que excede todo pensamento e guarda os vossos corações, de acordo com Filipenses 4:7.
Amém.
Eu senti tanta paz e eu percebi que eu tinha princípios e valores que não eram negociados. Eu estava de bem comigo mesma, com Deus e com o próximo. Eu estava em paz. Então, se eu morresse ali, eu estava em paz. Eu saí dali, do hospital, e eu pensei, sucesso. Eu tenho sucesso. Eu sei o que é sucesso agora. Então, para mim, sucesso é isso.
Paz.
Eu quero agradecer a você. Nosso horário já está chegando, né, Gi?
Sim.
Por você ter vindo aqui, ter falado um pouco desse trabalho. Porque quando a pessoa se propõe, tem um entendimento da sua vida e leva isso para outras vidas e tem um Deus que é maior que tudo.
Sim.
Então, isso é muito bonito que você continue galgando tudo isso e fazendo um trabalho, expandindo aí e melhorando a vida das pessoas, porque a gente está aqui para se melhorar, para evoluir, e aí a gente expande a evolução do outro. Parabéns, volte sempre, tá bom?
E já assim,
é um contato...
O seu contato para falar com você, para as pessoas
conhecer a sua comunidade.
A comunidade, a sua palavra.
Eu também quero agradecer. Vocês são tão simpática, esse prazer em você também. Viu, Jace, né?
Jace.
Marquinhos também, prazer, viu, Marquinhos?
E vamos mandar um abraço pro nosso amigo lá, o querido Rafael,
um gratidão.
Pra você,
beijos,
e Patrícia,
querido,
que são os queridos, né?
É, agradecer aos ouvintes também. Meu contato é 719-8711-5095. E lá no Instagram é Evanilma Queiroz. Vocês vão ver lá tudo: palestras, entrevistas, tudo que a gente faz em relação ao amor próprio, mulheres.
Você disse que trabalha também, está divulgando também o produto que você trabalha?
Não, não divulgo não, porque sim, já é outro...
Outra área.
Exatamente.
Beleza. Mas a gente encontra todo lá no
sim,
no,
sim,
Instagram,
no meu Instagram, é Anima Queiroz, Queiroz com Z. É um prazer, vai ser um prazer receber vocês.
E que essas mulheres continuem iluminadas.
Sim, iluminadas,
né?
Com certeza.
Sempre. Especialmente as mães.
Especialmente
as mães.
E já, sim.
Bem, parabéns a Giglia, a você, por esse programa assim, tão singelo, né? Tão tranquilo, que a gente pode expressar, que a mulherada expressar. Um beijo especial, um carinhoso, né? Que todos vocês dêem um beijinho em suas mães amanhã, bem carinhoso. E vamos nessa, né? Trabalhando a mente das pessoas para pensar no futuro, um futuro melhor, um futuro com paz, né? Que eu acho que é isso,
paz,
que é o sucesso, né, amiga?
Sim. Paz, saúde, né?
Paz e saúde. E meu Instagram tá lá, né? Inovar, corretora de seguros. E o meu telefone é o 719-9282-5254.
E a Inovar está?
Está em Camamum, Bahia, na beira-mar. E está também Simões Filho, num Posto Arena, na entrada do CIA ali. Vocês vão ver logo a Inovar.
Muito bem.
Eu? Sempre preparada para receber vocês, tomar um café e falar sobre seguro, proteção, planos de saúde,
enfim. Atende online também, né?
Online. O WhatsApp está aberto aí às 24 horas.
Ela
presencial.
É um posto de informação. Que delícia. Se todo mundo pegasse o... Como você falou, as pessoas até sabem, tem esse... Mas não usam, né?
Não usam.
Todas essas ferramentas que são importantes para o seu trabalho.
Olha,
né?
Só, eu não só faço...
Tem mesmo.
Eu não só faço um trabalho de vendas, eu faço um trabalho de consultoria. Meus clientes são fiéis a mim por isso, porque gostam da confiança. Eu não vendo um produto por vender. Às vezes eu deixo de vender. Eu digo, não, você não tem perfil para comprar esse determinado seguro. Você não tem perfil para fazer esse valor de consórcio. Eu tenho essa paciência porque eu acho que a idade faz com que a gente amadureça. E veja que ter uma empresa não é só ganhar dinheiro. É ajudar as pessoas, né? Eu me sinto nessa condição de ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho.
Importantíssimo. Parabéns.
Obrigada.
E eu, Wilminha, Wilma Machado Acessórios e mais, porque tem outras coisas, né?
Sim.
Um beijo aí pro pessoal do IAT, 91 anos de muita história, né? Um beijo para Antônio, para Fabiana, que tem aquele
comendador
espaço
lá do IAT. Lá há 2 semanas atrás.
São os queridos, né?
Sim.
Maurício também, que tá lá agora fazendo parte da equipe. Um beijo, Maurício. Mas eu quero mandar um beijo também, porque esse final de semana, foi quinta-feira, a gente teve um evento, aliás, teve vários eventos no Tirar o Chapéu, no Palácio Tirar o Chapéu, e um deles foi na charutaria, quem não sabe, para quem gosta de um bom charuto, tem lá a casa maravilhosa, um espaço muito gostoso para você tomar um vinho, comer alguma coisa gostosa, bater papo, encontrar as mulheres, teve um evento só para as mulheres, conhecer... Como o charuto pode ser também usado pelas mulheres.
Sério?
Então foi muito bacana. Um beijo para Antônio, para Fabiana. Um beijo pessoal para o Palacete. E um beijo especial para todas as mães, né? Especial para a minha, que é tão linda, uma mulher tão generosa, tão grande, tão. É gigante, porque ela é uma mulher gigante. Mãe, um beijo. Te amo e parabéns para todas as mulheres. Parabéns, Gigi. Parabéns para todas nós, porque de alguma forma. Quem não pariu é mãe do mundo, é mãe de todos.
Maternidade espiritual.
Quem não pariu é porque já veio mãe mesmo, já sabe o que é ser mãe, então tá tudo certo. Eu sempre costumo brincar assim. É verdade.
Muito bem. Também quero desejar aqui meu feliz Dia das Mães para vocês, nossas amigas ouvintes em especial, para as mamães também dos homens que nos escutam. Cuidem das suas mães, digam eu te amo, homenageie, celebrar é preciso, né? Isso revela a grandeza da nossa alma. Quando a gente agradece, quando a gente homenageia a quem nos presta o grande serviço, que é o serviço da vida, isso revela a nossa grandeza de alma, né? Muito mais do que simplesmente consumir neste dia. Obviamente, eu costumo dizer, se você quer saber o que você ama, veja onde você. Uma das coisas, né, gente? Uma das coisas, já que a gente está falando de finanças, é veja onde você empenha o seu dinheiro. Você não vai comprar presente para quem você odeia. Então, veja aí também o quanto que você precisa reservar do seu dinheiro para homenagear a sua mãe, aquela que te deu a vida, seja lá de qual forma ela te deu a vida, né? E existem várias formas de dar a vida. Também as mães adotivas, né? As mães solos, em especial, enfim, um grande beijo, Deus abençoe a todas.
E quem está apertado pode dar outras coisas, né? Pode dar uma rosa, pode dar algumas coisas significativas.
Verdade.
Né? Porque às vezes a mãe tem tanta coisa, tem mães que já tem tanta coisa, então eu digo assim, dá um pré quando alguém fala que a pessoa
faz
tem
um bolo,
tudo.
Faz um bolo
pra mãe, faz um, né? Mimo, né? Tem um mimo, tem tanta coisa assim que a gente
dá um machado. Um presente de um anel lindo igual esse aqui, ó, dá um machado.
Pedras, tanta coisa linda que a gente pode, né? Um mimo, eu sempre digo um mimo. Tem coisas que são tão especiais, que marcam, né? Eu sempre digo, não pode fazer com 10 milhões, faz com 100, não pode com 100, faz com 10, não pode com 10, vai com 1.000. Não pode com 1.000, faça de alguma forma. Celebre a vida.
E abrir mão.
Celebre tudo, porque não é o dinheiro, é a sua capacidade de fazer acontecer.
Perfeito, perfeito. Muito bem. É. Quero também mandar um abraço muito especial a todas as pessoas que colaboraram há um ano atrás para a gente fazer a cobertura do conclave. Ontem completou um ano que o Papa Leão XIV foi eleito, dia de Nossa Senhora de Pompeia. Eu estava lá, a Rede Excelso estava lá. Isso só foi devido graças aos nossos patrocinadores, a quem acredita na comunicação católica, né? Quem acredita nesse mundo melhor. Estavam lá, o mundo todo estava lá e também a comunicação católica estava lá, graças a você, amigo ouvinte, você que faz parte do Clube Excélsio e aos nossos patrocinadores, em especial a Inovar, aqui presente conosco sempre, a Jana aí com a OG Stone, que é uma empresa de joias, a nossa mentora de mulheres, é Ju Drummond, vocês podem ir lá no arroba dela, Ju Drummond. Há também a nossa querida que faz consultoria para mamães, que é a Alice, na Corujinha. Então, vocês também podem ir lá no perfil da Corujinha, que faz consultoria de amamentação e consultoria para bebês. Também quero mandar um grande abraço à nossa arquiteta que contribuiu conosco, Gabi Isbano. Na Isbano Arquitetura, vocês também podem ir lá no perfil dela. E a nossa corretora de imóveis, que aluga hospedagem na Itália e também em toda a Europa, a nossa querida Tânia Menegaso, que eu sempre dou, inclusive, o contato dela, né, para vocês irem. Todas essas vão estar lá marcadas no meu perfil. E se você quiser continuar apoiando a comunicação católica, manda um direct para a gente ou entre no Clube Excelsior Vida. É a sua forma de contribuir para um mundo melhor. A gente precisa da boa notícia. Já tem muita gente anunciando sangue. É nossa hora. Há 84 anos, a Rede Excelsior rema contra a maré, né? E vai continuar com o seu apoio. É isso. Eu sou Gigliola Sena. Me acompanha lá no meu perfil. E esse foi o Finanças em Foco de hoje. Deus abençoe a todos. Educação financeira é sempre.
Finanças em Foco.
Cardeal FM. Conectada em você.
Conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de